Boa noite aos colegas vereadores, à população que nos assiste através da live da Rádio Tom e também aqui no nosso plenário. Obrigado pela presença. Hoje, dia 10 de junho de 2024, às 19 horas e 15 minutos, conforme resolução de mesa número 4 de 2022. Havendo o número regimental de vereadores e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária e convido agora o nobre vereador Márcio Ferrari a fazer uma leitura de um pequeno texto da Bíblia Sagrada.
Eu declaro ao Senhor, Tu és o meu Deus. Ouve, Senhor, a minha súplica. Ó soberano Senhor, meu Salvador poderoso, Tu me proteges a cabeça no dia da batalha. Não atendas aos desejos dos ímpios. Senhor, não permita que os planos deles tenham sucesso para que não se orgulhem. Palavras do Senhor.
Graças a Deus. Neste momento, coloco em discussão e votação a ata da sessão ordinária do dia 3 de junho de 2024. Alguém querendo discutir a ata? Não havendo quem queira discutir, coloco a ata em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. A ata está aprovada por unanimidade. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do expediente.
Prefeitura Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Ofício Gabinete número 67 de 2024, Terra de Areia, 6 de junho de 2024. Excelentíssimo Senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste encaminhar para análise e votação desta Casa Legislativa os projetos de leis número 38 de 2024, 39 de 2024 e 40 de 2024. Sem mais oportunismo, me deixo para expressar a Vossa Excelência e demais vereadores dessa Câmara minhas cordiais saudações. Atenciosamente, Aloysio Cortinado Teixeira, Prefeito Municipal. Processo de Projeto de Lei do Executivo Municipal número 38 de 2024. Objetivo: Projeto de Lei. Proponente: Executivo Municipal. Ementa: altera a ementa e o artigo 1º da Lei Municipal 2.672, de 16 de agosto de 2022. Sala de Sessões, 6 de junho de 2024. Exposição de motivos. É com satisfação que cumprimento esta Casa Legislativa a oportunidade que o Poder Executivo Municipal remete o Projeto de Lei número 38 de 2024. Que altera a ementa e o artigo 1º da Lei Municipal 2.672, de 16 de agosto de 2022. A lei em questão autoriza a contratação de profissionais para atuação na Secretaria Municipal de Obras e Trânsito, porém, houve a necessidade de contratação de um motorista para atuar na Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Sendo assim, para realizar o sistema SIAP, é necessário haver alteração na lei, para que tenha autorização legislativa da contratação de tal cargo para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Desta forma, encaminhamos o presente projeto de lei para a deliberação desta Casa com o máximo de urgência, tendo em vista as razões para o pedido, ao mesmo tempo em que reiteramos nossos protestos de estima e apreço. Gabinete Prefeito Municipal de Terra de Areia, Aloysio Cortinado Teixeira, Prefeito Municipal. Processo de projeto de lei do Executivo Municipal. Objetivo: projeto de lei. Proponente: Executivo Municipal. Ementa: altera a ementa e o artigo 1º da Lei Municipal 2.719, de 14 de fevereiro de 2023. Sala de Sessões, 6 de junho de 2024. Exposição de motivos. É com satisfação que cumprimento esta Casa Legislativa a oportunidade que o Poder Executivo Municipal remete o projeto de lei número 39 de 2024, que altera a ementa e o artigo 1º da Lei Municipal 2.719, de 14 de fevereiro de 2023. A lei em questão autoriza a contratação de profissionais para atuação na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, porém, houve a necessidade da contratação de um motorista para atuar na Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho, Habitação e Cidadania. Sendo assim, para regularizar o sistema SIAPS, é necessário haver alteração na lei, para que tenham autorização legislativa na contratação de tal cargo para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Desta forma, encaminhamos o presente projeto de lei para a deliberação desta casa com o máximo de urgência, tendo em vista as razões para o pedido, ao mesmo tempo em que reiteramos nossos protestos de estima e apreço. Gabinete do Prefeito Municipal de Terra de Areia, Aloysio Gustavo Teixeira, Prefeito Municipal. Processo de Projeto de Lei do Executivo Municipal número 40 de 2024. Objetivo: Projeto de Lei. Proponente: Executivo Municipal. Ementa: autoriza a contratação temporária de profissionais para atuarem na Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Sala de Sessões, 6 de junho de 2024. Exposição de Motivos. É com satisfação que cumprimentamos esta Casa Legislativa, oportunidade que o Poder Executivo Municipal está remetendo o Projeto de Lei número 40 de 2024, que autoriza a contratação temporária de profissional para atuar na Secretaria Municipal de Educação e Cultura. A contratação de 4 professores de ensino fundamental, anos iniciais, se justificam pelos fatos de as servidoras Dayana Morsolim Retori e Janice Oliveira terem solicitado o cancelamento de suas convocações, ficando turmas sem atendimento, da professora Cláudia Lima Gomes estar grávida e com previsão de entrar em licença maternidade no dia 24 de junho e em razão do aumento do número de alunos matriculados em anos iniciais. No ensejo de não ficarmos sem atendimento para algumas turmas da rede municipal do ensino, é de suma importância tais contratações. Ainda, a contratação de um motorista se faz necessária em razão do término do contrato da servidora Dayana Santos da Silva, em 12 de junho de 2024. Período este eleitoral, tendo vedação para novas contratações, porém, o mesmo é responsável pelo atendimento da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, não podendo ficar sem responsável. Desta forma, encaminhamos o presente projeto de lei para a deliberação desta casa, ao mesmo tempo em que reiteramos nossos protestos de estima e apreço. Gabinete do Prefeito Municipal de Serra de Areia, Aloysio Cortinava Teixeira, Prefeito Municipal. Era o que continha, presidente.
Bom, não havendo oradores inscritos, neste momento passo de imediato para o espaço de líderes de bancada. A palavra está à disposição dos senhores líderes por 20 minutos. A palavra está com a liderança de bancada do Partido Progressista por 20 minutos. Peço só consideração do cronômetro inicial ali, já pode iniciar a fala.
Boa noite, senhor presidente, novos colegas vereadores, pessoas que nos assistem através da live, pessoas que nos assistem aqui no plenário. Muito obrigado pela presença de todos. Algumas falinhas bem rápidas mesmo referente aos acontecimentos do final de semana, que tivemos o nosso rodeio, né? Com toda a dificuldade que o Estado está passando e alguns municípios do Estado, ainda conseguimos fazer um evento bom e necessário, né? Lá atrás, em conversa com o patrão do CTG, que ele teve uma reunião com nós aqui, a gente ficou bem preocupado, né, vereadora Mara, com a repercussão que poderia dar, né, tanto negativa como positiva, e comparecendo lá, deu para ver que foi positiva. E apesar de tudo que está acontecendo, mas também algumas pessoas precisam tocar a vida, e tem muitas pessoas que vivem realmente daquele comércio. E a gente viu, até me chamou a atenção, que eu vi um veículo puxando um carroção que é lá da região alagada de Eldorado do Sul, e me chamou a atenção aquilo realmente, porque deu para notar que realmente aquele pessoal além de perder tudo, eles são persistentes, são guerreiros e estão indo à luta. Então, acho que contribuímos de uma forma tranquila, né, para que acontecesse o evento e, assim, consequentemente, as pessoas também conseguiram trabalhar e buscar um pouco do seu sustento, que com esse momento difícil realmente temos que batalhar e ir atrás. Então eu quero parabenizar a patronagem do CTG, né, na pessoa do Arno Bonho e do seu Nadilho, vice-patrão. Parabenizo a todos os envolvidos no rodeio, né, todas as pessoas que trabalharam, Prefeitura Municipal pelo apoio, secretários, né, que é uma união de força para que saia um evento daquele tamanho. E tivemos então a sorte, né, vereador Márcio, que também deu um final de semana bem, bem gostoso, uma temperatura agradável, então também contemplou o evento. Parabenizar a todos e deixar o registro aqui, né, da patronagem, que a gente sabe tamanho sufoco que teve, ainda que aquela eventualidade da aquela fatalidade, né, da perda do PIDA nas vésperas ali de começar o rodeio. Foi feitas as devidas homenagens pro PIDA, foi feitas as devidas homenagens pro Soró, né, a gente é acostumado a chamar de Soró, que também desde quando tinha sido falecido ainda não tinha tido o rodeio, e ele era um cara sempre muito envolvido nessa, tanto no rodeio como nas cavalgadas, e acho que os dois tiveram uma merecida homenagem. Esperamos aí que no futuro a gente possa até fazer outras homenagens para eles, que são figuras ilustres do nosso município, que marcaram a passagem aqui, e a gente tem que preservar isso em memória. Também tenho recebido, não sei se os vereadores, os colegas também recebem ou não, eu recebi hoje alguns pedidos para fazer alguns pedidos de providência referente a algumas ruas do município. E inclusive hoje ainda eu saí daqui hoje de tarde, estive na comissão, e saí aqui na rua lateral, a General Osório, sentido onde os ônibus manobram ali para fazer o trabalho deles, os ônibus escolares. Não sei se os colegas passam por ali ou não. Está em situação horrível aquela estrada ali. E vamos deixar aqui o pedido para a Secretaria de Obras que possam dar uma atenção meio que imediata ali, porque eu acredito que deva prejudicar não só os motoristas, como também os nossos cidadãos, e prejudicar também a manutenção dos veículos, tanto do município como também da nossa comunidade. Também lá no bairro Laria, até vou citar aqui, eu vi que começaram as obras de pavimentação nas ruas centrais. Fiquei bem, bem feliz, né, em ver já o empréstimo sendo usado, e a gente vê que está ficando bom. Estive ali acompanhando a obra, no início da obra ali do Kleber, e espero que junto com essas obras entre aquela emenda que nós conseguimos para a lateral da Olaria, né, do seu Assis, lá na rua da Olaria. E lá, hoje, então, eu recebi um pedido de uma pessoa que usa aquela estrada praticamente todos os dias, se queixando que também está muito, muito ruim. Não tive hoje detalhe de tempo para ir lá ver, mas assim que possível eu quero ir lá, e também vou fazer o pedido de providência para que seja feito o mais depressa possível a manutenção, porque a gente sabe que quando chegam a pedir é porque realmente está em situação difícil. A gente sabe que tivemos um longo período de chuva, tivemos enchentes, tivemos várias coisas, mas não é desculpa. Temos que trabalhar, temos que ir à luta e melhorar o nosso município cada vez mais. Só para deixar mesmo o registro, e na sequência vamos pedir aí que vamos pedir via pedido de providência para que logo ali na frente seja feito o trabalho, de preferência o mais depressa possível. Também esse final de semana tivemos aí, eu tive uma pessoa da minha família que precisou de um atendimento no nosso 24 horas, E aí, tendo em vista que era uma suspeita ou de dengue, ou de H1N1, ou até mesmo de Covid, fomos para o atendimento no 24 horas, e aí nos deparamos na situação de que não tinha nenhum tipo de teste, nem de Covid, que eu já falei aqui em outra oportunidade, nem de dengue, nem de H1N1, nem os medicamentos, né, o Tamiflu, que é um medicamento caro, né, naquele dia que fomos atendidos lá, não tinha. Dentro de nós, a gente, graças a Deus, tinha um pouquinho de condições para ir lá comprar, mas quantas pessoas não têm condições de pagar R$500 numa caixa desse remédio? Então, também fica o pedido aqui para a nossa secretaria que possa manter esses testes, principalmente, não precisa ter vários, mas ter poucos, mas ter de cada um, porque tem pessoas que realmente precisam, já conversamos outra vez, né, vereador Diogo? Mas não tem como não acho que o senhor ia usar a palavra. Eu acho que alguns testes seriam importantes para o município, essa é a minha opinião, e também esse medicamento que é bem caro, né? E a gente sabe que anda um surto, né, vereador Márcio, dessas doenças e precisa ter para essas pessoas que realmente não precisam. Seria isso, senhor presidente, meu espaço de líder. Obrigado.
Obrigado à liderança do Partido Progressista. A palavra continua à disposição dos senhores líderes por 20 minutos.
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra está com a liderança de bancada do MDB por 20 minutos.
Senhor presidente, bancada do PP, bancada do MDB, pessoas que estão aqui nos assistindo, também a Rádio Tom que está transmitindo, as pessoas que estão em casa também nos ouvindo, que Deus abençoe a todos. Igual falou o líder da bancada do PP, tivemos um bom rodeio, e aqui quero fazer um agradecimento ao patrão Arno, né? Arno Boni, que foi um rodeio bom, o tempo ajudou também. Outra coisa, a estrada de Cornélios também ajudou bastante também, né? Que a pavimentação praticamente está chegando lá, né, vereador Lucas? Está chegando lá no CTG. E tem tudo para ainda passar um pouco do CTG à frente daquelas famílias, aquelas casas que tem lá também. O prefeito está vendo isso aí, o executivo, porque ali o projeto está até a entrada do CTG, até a portaria ali. Mas, conforme nós estivemos conversando com o executivo, com o nosso prefeito, vai passar um pouco ali, pelo que eu estou vendo assim. Tá? E temos também as outras ruas aqui em Terra de Areia, como Antônio de Lima, Lourenço Melo, inclusive tivemos hoje com o prefeito e a bancada do MDB, tivemos ali ao lado do comércio do Kleber Veículos, e ali já começou a pavimentação, inclusive aquela rua ali está ficando muito boa, uma rua larga, teve lá o vereador Lucas, teve lá o vereador... todos da bancada do MDB, e vimos que a rua está sendo bem pavimentada, uma coisa bem feita mesmo, uma pavimentação que vai ficar muito boa. E na Lourenço Melo já vai começar essa semana o asfalto onde tem a pavimentação. É para começar o asfalto ali, a pavimentação, claro, se o tempo ajudar. E eu creio que o tempo vai ajudar, assim como ajudou no rodeio lá também, que teve um bom rodeio, assim eu quero parabenizar também a patronagem juntamente com o patrão do CTG, o Arno Born, e que Deus continue abençoando a cada um. Embora nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul, essas tragédias de enchente e tudo, mas é igual falou o vereador Julinho, né? Embora tem que fazer esse rodeio, porque a festa continua, e o rodeio é uma coisa que traz muito... lucro, traz as pessoas precisam do rodeio, precisam para se manter e muitas vezes fazer o seu dinheirinho também extra para poder, poder viver. Dia 8 agora que passou foi o dia do pastor, então quero parabenizar todos os pastores pelo seu dia, que foi agora dia 8 de junho de 2024, por essa passagem maravilhosa que é o dia do pastor, né? E a gente sabe que esse tempo foi muito muito chuvoso, e sabe que nós temos umas ruas em terra de areia, igual temos ali no bairro Olari, igual falou o vereador Júlio, e muitas e muitas outras ruas aí também que estão muito ruins. Mas o tempo vai dar uma alinhada agora, e eu tenho certeza que estão fazendo. Tivemos a bancada do MDB lá na Sanga Funda também, onde estão botando aquele frisado, né, do asfalto, e estava lá também aquele rolo passando, e está ficando muito bom. Está vindo lá da Sanga Funda, vai vir ali pelo o Espigão, e vai vir para Arroio Bonito. Foi assim que o prefeito falou, né, o vereador Diogo? Vai vir para o Arroio Bonito, vai ser feito toda aquela rua ali com aquele frisado, e depois vai para Sanga Funda, para o bairro Olaria, e eu sei que vai ser feito as estradas com aquele frisado. Aquilo ali foi ganhado, aquilo ali, da CCR, inclusive também ganhou Três Forquilhas, também Itati, e eles já puxaram, e nós não, nós ficamos por muita chuva, às vezes podia colocar e já podia não ter mais aquele frisado nas ruas, e assim não, assim agora o tempo vai dar uma aliviada, a gente vê que diz que até o fim do ano vai ser bom, que vai chover normal, né? Chover normal, pode fazer as estradas, e as estradas têm durabilidade, né? Então, eu creio que em pouco tempo as estradas vão estar tudo com esse frisado que estão colocando, né? Aqui também eu quero voltar ao rodeio lá, a abertura do rodeio foi muito bem planejado, foi uma abertura muito bem, onde estava lá a família do seu Reinaldo, onde estava a família do Soró, onde estava a família do Pida, e onde falou o vereador Júlio, receberam as homenagens merecidas, porque eles eram empresários de terra de areia e faziam parte do rodeio lá também. Muitas vezes eu via laçando lá no rodeio também. Senhor presidente, é isso que eu tinha. Muito obrigado.
Obrigado à liderança do MDB. Bom, antes de passar para a ordem do dia, a sessão hoje atrasou um pouco. Nós estávamos aqui conversando a respeito de dois projetos que acabamos de lê-lo aqui na sessão, projeto número 38 e 39 de 2024. Eu vou pedir a consideração de quem nos assiste, de quem está aqui no plenário. É um projeto que tem uma certa urgência para o Executivo Municipal e a gente vai comunicar os líderes aqui, pedir a manifestação deles para que se concordem ou não com uma pausa de 10 minutos dessa sessão para que a gente consiga passá-los na comissão, né, como é o rito dessa casa, e assim retornar à sessão na ordem do dia para votar esse projeto. Então, eu peço aqui ao líder do Partido Progressista que se manifeste a favor ou não da pausa da sessão para apreciação do projeto 38 e 39 de 2024.
A bancada do Progressista é a favor.
Obrigado pela manifestação. Agora peço a manifestação da liderança de bancada do MDB.
Sou favorável ao projeto.
Perfeito. Assim, lavrado em ata. E nós suspendemos a sessão durante 10 minutos para que seja avaliado esses dois projetos e logo mais para a ordem do dia para que eles sejam colocados em plenário. Bom, agradeço a paciência e consideração de todos. Então, neste momento, passo de imediato para a ordem do dia. Primeiro vem do Executivo Municipal, projeto de lei número 36 de 2024. A ementa autoriza a contratação temporária de profissionais para atuar na Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Alguém querendo discutir o projeto? Não havendo quem queira discutir, coloca o projeto em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Projeto aprovado por unanimidade. Também do Executivo Municipal, projeto de lei número 37 de 2024, a ementa autoriza a contratação temporária de profissionais para atuarem na Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Alguém querendo discutir o projeto? Não havendo quem queira discutir, coloca o projeto em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Projeto aprovado por unanimidade. Agora, por fim, os projetos que nós citamos hoje e acaba de vir das comissões. Primeiro projeto também do Executivo Municipal, projeto de lei número 38 de 2024, a ementa. Altera a ementa e o artigo 1º da lei municipal número 2672, de 16 de agosto de 2022. Alguém querendo discutir o projeto? Não havendo quem queira discutir, coloca o projeto em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Projeto aprovado por unanimidade. E, por fim, projeto de lei número 39 de 2024, também do Executivo Municipal, a ementa. Altera a ementa e o artigo 1º da Lei Municipal número 2719, de 14 de fevereiro de 2023. Alguém querendo discutir o projeto? Não havendo quem queira discutir, coloca o projeto em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Projeto aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada na ordem do dia, passo de imediato para o espaço de explicações pessoais. A palavra está à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos. A palavra está com o vereador Márcio Ferrari por 10 minutos. Peço só a consideração do cronômetro ali.
Fechou. Senhor presidente, colegas vereadores, senhores e senhoras que nos assistem no plenário e também através da Rádio Tom, uma boa noite a todos. Senhor presidente, colegas vereadores, trazer algumas questões no nosso município. Uma delas, uma questão que está me preocupando bastante, e eu já fui atrás e ainda não tive resposta, gostaria também de ter o auxílio dos colegas vereadores da situação, a questão da farmácia básica do nosso município, onde nós temos queixas de várias pessoas da falta de vários medicamentos da farmácia básica do município. Tem remédios ali que já fazem 3 a 4 meses que não tem. E as pessoas precisam, os remédios da farmácia básica municipal, as pessoas precisam. Muita gente ganha um salário de aposentadoria, tem que gastar com seu sustento e mais a medicação, coisas que é direito das pessoas, né, de terem. E nós temos vários remédios na farmácia básica em falta. Outra coisa que está em falta é fita de HGT. Né, fita para quem tem diabetes. A gente vai olhar um potinho daquele de fita de HGT com 100 unidades, custa R$60. E aquilo é um direito também a um programa do governo estadual, junto com o governo municipal, para o cadastro das pessoas que precisam usar isso, para que elas recebam gratuitamente. Até pouco tempo tinha fita de HGT ali, agora já não tem mais. Uma coisa que nós temos que tomar providências. Urgente. Se o Estado não mandou o dinheiro, se não foi comprado, não sei qual o problema, mas nós temos que ter com urgência a distribuição das fitas de HGT para que as pessoas possam fazer o teste da diabetes. É urgente. Então, só pedir aos nobres colegas vereadores pudessem também cobrar junto à Secretaria de Saúde essa questão dos remédios da farmácia básica e também das fitas de HGT. Falei em umas sessões atrás aí de uma questão de um projeto de lei do vereador Júlio aí, que era referente àqueles fios de internet, né, vereador Júlio? Nós cobramos. Vamos frisar novamente. Em frente à Igreja Católica tem um fio da Oi, se não me engano, da telefonia, que está causando problemas. Inclusive veículos estiveram saindo de ré ali, quebrou a antena do veículo porque engatou no fio, naquele fio que está solto. E eu me ative, fui atrás de algumas empresas de internet, dos provedores aqui do nosso município, conversei com eles e me pediram uma coisa, então até coloco junto aos vereadores, senhor presidente, que o senhor possa verificar isso junto à Câmara, para que a gente reúna eles e faça uma reunião, que eles estão dispostos, inclusive, a sinalizar, dizer quais os pontos necessários de recolhimento de fios. Inclusive, segundo eles, a maior parte desses fios estão em desuso, para que a gente possa tomar providência, né, direta, notificar a empresa responsável diretamente, junto com a Equatorial,
para que faça o recolhimento desses fios. Aquele fio na frente da igreja é um descaso total, já fazem quantos meses que está aquele fio ali, abaloado ali, causando prejuízos, né? Inclusive, a gente não sabe se algum desses fios não pode estar encostando em alguma coisa que possa estar energizado, inclusive. Então, nós temos vários pontos no nosso município e essas empresas de internet, como estão no dia a dia no nosso município, fazendo as ligações de internet nas casas, a manutenção, eles sabem mais que a gente até quais os pontos cruciais que podem ser solucionados com maior urgência e que precisam ser retirados dos postes, né, vereador Júlio? Que é essa a intenção. Uma cidade, um poste limpo, como tem alguns municípios que tratam, né? O poste limpo, sem essa quantidade de fio, sem essa quantidade de gambiarra, porque cada empresa que passa um fio ali, daqui a um pouco nós vamos ter 50 empresas de internet, 50 fios ali. E algumas, inclusive, desativam e o fio fica ali. Foi que, inclusive, o pessoal da internet falou assim, ó, liga hoje com a minha empresa, fica 3, 4 meses com a minha assinatura, de repente cancela e vai para outra empresa, mas o meu fio está ali, a outra empresa coloca outro fio, né? Eles estão, inclusive, fazendo um acordo entre eles, essas empresas, de um poder usar o sinal do outro, mesmo que tenha assinatura, para não passar tanto fio como em alguns locais tem. Então, eu sugiro, senhor presidente, o senhor possa, junto à assessoria da Câmara, agendar com essas empresas uma reunião com nós, vereadores, e com alguém do Executivo, para que a gente possa pontuar essas questões e tomar as providências necessárias o quanto antes. Nós também viemos pedindo e elogiamos, inclusive, a questão da colocação do quebra-molas ali em frente ao X do Renatinho. Nós estamos cobrando novamente um pedido da escola, da diretoria da escola Erika Marques, dos comércios, dos pais e alunos que frequentam a escola Erika Marques, da colocação dos outros quebra-molas naquele entorno, certo? No entorno ali do Anjo Azul, da pracinha, do consultório do Dr. Jesus. Eu que moro ali, que transito ali diariamente, principalmente agora no rodeio, graças a Deus não houve nenhum acidente, mas há aqueles quase acidentes. E que pode ser ainda mais coibidos com a colocação dos quebra-molas naquele local. E também, senhor presidente, que nós cobramos, né, mas na questão seguinte, que algumas vias ali que foram trocadas à mão, que a gente pediu aqui na Câmara, via de mão única ali, nas perpendiculares a 13 de Abril e Oswaldo Bastos, antes tinha pintura só central, né? Agora é necessário que faça as pinturas laterais para colocar a área realmente de estacionamento. Que algumas pessoas estacionam errado, não sabem a largura dos veículos, então há uma necessidade de fazer uma nova pintura naquelas ruas ali, para que, inclusive com a sinalização, com setas na faixa, de qual o sentido da rodovia, porque tem gente que, infelizmente, não se atém à sinalização e acaba entrando na contramão. Então, indico que seja feita a colocação, a pintura de setas na via e também a pintura das áreas de estacionamento de mão única, né? Dos dois lados, mas indicando a área de estacionamento, porque como tinha só a pintura central antes, podia não tinha trânsito no meio da pista, agora o trânsito é só no meio da pista. Também citar, nós somos cobrados, né, vereador Júlio, de fazer algumas vistorias nas questões, e o vereador Lucas também citou em umas sessões anteriores, a questão lá da Rua das Tendas, né? A questão do que deu aqueles alagamentos, que foram feitas abertura de alguns valos, algumas limpezas, mas precisa ser feita uma coisa lá urgente. Ali atrás das terras do Sirineu, ali, foi aberto um valo em direção ao banhado, lá em direção ao Paulo das Latinhas, lá para trás. E esse valo, ele não foi concluído ali na Rua das Tendas. Ele não foi concluído, ainda falta uns 300, 400 metros para concluir, porque abriram o valo, mas não deságua, porque não encerrou a abertura do valo. É necessário que termine esse valo, e também muitas residências ali com esse valo, com a água parada, acaba a proliferação de insetos, E além, então, tem também colocar o encanamento ali, até para evitar também a erosão do solo, porque abriu o valo e fez os montes de areia ao redor do valo. Cada chuva que der vai desmoronar e vai aterrar de novo. E aquelas muitas casas ali, nesse período chuvoso que nós tivemos, acabaram sendo alagadas ali por falta de escoamento de água. Então, o primeiro ponto era abrir o valo, foi dado início, só tem que encerrar a abertura do valo. Segundo, tem que fazer o encanamento para que essa água siga até o seu destino lá embaixo no banhado. Sem, claro, tomando todo o cuidado para não afetar as residências mais lá embaixo também. Tem que fazer todo o curso para que siga até lá no fim do Rio das Tendas. Para encerrar também, senhor presidente, parabenizar a todos os envolvidos na 41ª edição do rodeio do nosso município, a patronagem, a Câmara de Vereadores, a Prefeitura, todos os apoiadores do comércio local. Belíssima homenagem aos nossos gaúchos, que sempre estiveram frente ao rodeio ali, o Sorol, o Reinaldo, o Pida. Só mais um minutinho, senhor presidente. Que sempre foram referência no nosso camperismo, né? Sempre laçando e sempre participando ali. Então, parabenizar pelo evento. Tínhamos realmente um grande receio, não sabíamos como é que ia ser o evento, mas eu acho que no final foi um saldo bem positivo. E fazer nossa homenagem também, né? De despedida da nossa querida professora Cândida, mais conhecida como Candinha, né? Esposa do professor Laertsen, que acabou falecendo, né? Quem não passou pela mão da Candinha, né, Fina? Sua maior parte, ou como aluno, ou como amigo. Uma pessoa que cobrava muito, mas também que nos ensinou muito. Então fica o nosso carinho, o nosso agradecimento, e que Deus a receba de braços abertos, que é onde ela merece estar. Obrigado a todos, uma boa noite.
Obrigado, vereador Márcio. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos. Bom, vou passar os trabalhos aqui para a minha vice-presidente. Farei uso da palavra.
Assumindo os trabalhos, senhor presidente.
Obrigado. Bom, boa noite novamente aos colegas vereadores, a quem nos assiste aqui no plenário. Antemão, já vou solicitar os nossos servidores aqui em relação a essa agenda da questão dessas limpezas, né, nos postes e nos fios, e o que for dentro do limite da Câmara de Vereadores, a gente se coloca à disposição para resolver isso o quanto antes, que realmente não fica só feio, fica perigoso também. Mas eu vim aqui nesse espaço hoje para falar algo que me gera muita alegria. Já desde o início do ano passado, deste ano já, mais precisamente no dia 8 de dezembro, nós fizemos algo histórico nessa Câmara de Vereadores, que foi a devolução do valor de R$1 milhão para os cofres do Executivo Municipal. Esse dinheiro é oriundo das economias que nós fizemos, do recurso que nós recebemos todos os meses, que é o duodécimo. Nós economizamos, fizemos aquilo que era possível para que a gente não gastasse o dinheiro público de forma desordenada. Para quem nos assiste, a gente está aqui de forma adaptada nesse prédio, e isso barateou muito o custo do Legislativo Municipal, e o resultado disso foi a soma de mais de R$1 milhão devolvido aos cofres públicos da Prefeitura Municipal. Nós indicamos esse dinheiro, aqui o vereador Márcio acabou de citar, para que esse dinheiro fosse utilizado para a pavimentação de uma rua muito importante do nosso município, que é a Rua das Tendas. Por que que eu digo que ela é uma rua importante? Ela é uma rua que não se percebe uma drenagem, ela é uma rua que existe um número elevado de moradores lá. É uma rua de curto espaço, assim, de curto tamanho, mas onde existem muitos moradores e muitas residências lá. O tráfego, para quem conhece aquela região, é intenso, então sempre que acontece qualquer tipo de chuva ou de intempérie climática, todo o serviço de passagem de patrola, de material, ele se perde praticamente que de imediato. Então, nós pensando dessa forma, eu vejo aqui o nosso assessor jurídico, Roger, isso há muito tempo atrás, nós sentávamos e conversávamos, né, que as pavimentações nos bairros também era tão importante quanto essas pavimentações no centro do município, e hoje a Câmara de Vereadores conseguiu auxiliar o Executivo.
colocando no dia 8 de dezembro de 2023 R$1 milhão no caixa da prefeitura para fazer essa pavimentação. E hoje, conversando com a secretária de administração, Jaque, ela me deu uma data de quando será aberta a licitação, de quando será aberto o processo licitatório. E isso eu estou esperando há praticamente 7 meses para poder falar, porque conforme a gente, não é uma promessa, mas conforme a gente fala aqui das políticas públicas que a gente vai executar nos nossos municípios, nós fomos cobrados. 8 de dezembro a gente publicou que ia ser licitado e pavimentado. Então, 7 meses depois a gente vai ter uma data, e eu quero passar aqui para a comunidade do Júlio e para quem utiliza aquela região, que vai ser no dia 4 de julho. Então, coloquem aí nos seus calendários, que no meu essa data já está marcada, que será aberto o edital de processo licitatório para a pavimentação daquela rua tão importante para a nossa comunidade. Isso me deixa muito feliz, porque realmente é algo que está nas nossas mãos. E eu digo aqui, falando em nome de todos os vereadores, que foi de uma maneira difícil, né? Eu vejo aqui os nossos servidores, o Natan, o Elias, a Priscila, o Roger, que nós passamos muita dificuldade para trazer a Câmara para cá, mudar toda a sede. Então, assim, a gente acabou não tendo tempo, né? Nós assumimos esse mandato em 2023, tendo que deixar aquele espaço para a escola. Então, foi um início de mandato bem intenso para nós, mas esse é o mérito que a gente recebe, conseguir atender uma comunidade que tanto precisa, com um valor expressivo desse, e saber que esse dinheiro está mais de 7 meses na conta, e aquelas pessoas precisando dessa licitação, realmente me entristecia, porque hoje é um dia de alegria. 4 de julho é o dia que a gente espera, com toda certeza, e quem escutar na live, enfim, ou até mesmo aqui na Câmara, que leve a boa nova para aquela região que tanto precisa. Em relação aqui, o vereador Júlio colocou, hoje também fui cobrado aqui pelos nossos motoristas da nossa Secretaria de Educação, que realmente é um trecho curto aqui da General Osório, que a gente precisa de uma manutenção, porque passa diariamente vários ônibus, inúmeros ônibus escolares. Então, cuidando da rua, a gente cuida dos moradores, cuida dos nossos alunos, cuida também do patrimônio público, que é os ônibus, né, que tanto precisam. E eu entrei em contato, liguei de imediato para o Chico, que até então ele é o responsável pelas manutenções, e há duas semanas atrás, o nosso líder, vereador Lelo, anunciou aqui que iniciaram os trabalhos da busca de 400 caçambas de rejeito de asfalto. Eu entrei em contato com o Chico hoje, e não é uma crítica aqui, mas hoje fui informado que até o final do mês a Secretaria de Agricultura vai atuar na Boa Vista, na Sangafunda. Vai trabalhar de forma, e não é uma crítica aqui, ao reduto da minha colega vereadora Elisete, que realmente isso é uma política pública que nós indicamos desde 2017, que era iniciar e terminar um bairro, começar e terminar um serviço. E que bom que foi esse ano, que bom que foi agora, que a gente vai conseguir concluir, resolver a situação da Sangafunda, e logo depois da Sangafunda, possivelmente no mês que vem, Dalton, O cronograma é que a gente consiga atender aí a nossa
Rua Bonito,
que é uma das ruas, isso o relato do próprio secretário, que é uma das ruas onde é a pior manutenção, onde precisa de mais a atividade do serviço público, porque é uma das nossas estradas vicinais que mais sofreu com esses intempéries climáticos e quem mais está precisando. Mas então a gente vai concluir esse serviço, né, entregar esse material e todo esse serviço que está sendo feito com fresado de asfalto, que é um material, como foi falado aqui, de muita qualidade, que, né, passando a patrola, passando o rolo compactador, essa estrada ela vai ter um tempo de duração muito maior. E que bom que essa secretaria está atuando dessa forma, né, fazendo assim, em primeira mão, a nossa comunidade da Sangafunda, concluindo lá, que venha para os outros bairros que tanto precisa. A Boa Vista, né, vereador Lucas, que é um lugar também que depende muito, é um número expressivo de moradores ali, da nossa situação de produção, né? O Arroio Bonito, o nosso Bilica também, o vereador Júlio colocou aqui, e esse material. São 400 caçambas de fresado que vai atender a nossa comunidade. Então, assim, ó, Se o tempo ajudar, não vai faltar material e não tem desculpa. A gente precisa dessas estradas com a manutenção devidamente em dia e é isso que nós vamos cobrar. A gente vai dar esse tempo aí para concluir a Sanga Funda e logo depois a gente vai estar brigando também pelo nosso Rio Bonito, pelas nossas ruas do centro e para que concluam essas pavimentações que são tão importantes para a nossa comunidade. Seriam, não, mais um questionamento também que eu gostaria de fazer aqui. Levamos, já faz acho que 20 dias, né, vereadores, as demandas da nossa Secretaria de Educação. E eu falo isso porque me preocupa, nós estamos aqui ao lado da escola do Mascarenhas de Moraes, e hoje não se tem mais como confiar numa previsão de tempo, né? Hoje a gente não tem como mais dizer que não vai chover porque uma previsão diz que não chove. Está acontecendo períodos de chuva muito intensivos num curto tempo. Então a gente está recebendo demandas diretas de estradas, de casas, enfim, que estão sendo alagadas, mas também das nossas escolas, que a gente está com problema de goteira, de chuva intensa, de danos dos telhados, enfim, de problemas. Então faz mais ou menos uns 20 dias que a gente já levou em mãos para o Aloísio, para a secretaria competente, para que fizesse essa avaliação. Até eu tenho aqui o privilégio de ser, de nascer no mesmo bairro que o vereador Elias, e as nossas filhas, o vereador da, já estou te colocando já nessa, mas as nossas filhas, elas estudam na mesma sala, e agora faz umas duas semanas atrás eu estive lá buscando minha filha na escola e ela estava no hall de entrada ali porque, pelo fato de ter chovido muito naquele período, alagou a sala das nossas filhas. Então, é uma atenção que a gente cobra do Executivo Municipal, porque hoje não está chovendo, possivelmente a semana toda não vai chover, mas é esse tempo que a gente tem para resolver esse problema, para que a chuva venha e a gente não cause dano também nos nossos alunos. Então, aqui é só uma prestação de contas e um esclarecimento que a gente também está atuando, pedindo, fazendo o nosso papel para que a gente tenha a agilidade que a gente faz aqui. O Executivo Municipal precisa de um projeto lido e aprovado no mesmo dia, a gente sempre se desdobra e faz, a gente entrega aquilo dentro do possível e a gente busca não prejudicar. E é o mesmo que a gente pede do Executivo Municipal, que tenha agilidade com essas demandas que são tão importantes para a nossa comunidade. Então, seriam essas apenas as minhas contribuições e mais uma vez dizer aqui a minha felicidade de poder dar essa data aqui de 4 de julho para a nossa comunidade e tenho certeza que tão logo essa pavimentação vai iniciar e resolver aquele problema crônico que é de fazer o serviço num dia, chover no outro e acabar no terceiro dia. Então seriam essas apenas as minhas contribuições para a data de hoje. Muito obrigado.
Envolvendo os trabalhos do presidente dessa casa, Pedro Henrique Grossi.
Obrigado, minha colega e vice-presidente Mara. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos. Essa palavra. A palavra está com o vereador Lucas Vieira por 10 minutos.
Boa noite, colegas vereadores, as pessoas que estão na assistência hoje à noite, quem assiste através da live da Rádio Tom. Ultimamente a gente tem recebido umas cobranças a respeito, né, das ruas, né, vereador Lego? Ah, essa rua começou aqui, começou aquela outra, por que que não fizeram por essa? Mas o que eu quero dizer para as pessoas, que dentro do cronograma, as obras vão ser executadas, as obras já estão licitadas, essas aqui do trecho urbano, dos 10 milhões, Antônio de Lima, Lourenço Melo, as ruas transversais, essas que a gente vem divulgando há bastante tempo, o executivo também vai fazer uma divulgação desse cronograma de obras, né, vereador Diogo? Onde vai ser demonstrado, vai ser feito essa rua, tal rua, mas o importante é que vai acontecer, a gente vai dar um passo importante nas questões das pavimentações e drenagens no centro do município de Terra de Areia. Isso que digo que estamos resolvendo um problema grande que o nosso município sofria, né? A gente falava lá em 2017, em Saibro e Brita, das ruas. Hoje a gente conseguiu virar a chave, consegue uma cobrança hoje, é qual rua que vai ser pavimentada primeiro. A gente sabe que ficou alguns trechos que não foram contemplados nessa leva de financiamento, nessa leva de recursos, e acredito que nos próximos mandatos, independente de quem seja um prefeito, ou quem esteja à frente do Executivo Municipal, esse plano de pavimentação e drenagem do centro de Terra de Areia, do nosso nossa área urbana, vai continuar. Então, fico muito contente com isso que está acontecendo. Também vi alguns questionamentos sobre se o material que está sendo colocado na Sanga Funda é a pavimentação. Não, não é a pavimentação. A gente tem um recurso garantido de aproximadamente 1 milhão do deputado Alceu Moreira, que vai do seu Dudu até o SF ali, vai ser feito, acho que até a pontezinha ali, que ele tem. Esse também está em licitação, né, está vencendo os trâmites burocráticos, assim como o vereador Júlio falou, que é um processo moroso, então vai, a gente garante o recurso, as coisas acontecem, às vezes demora 2 até 3 anos para conseguir executar uma obra. Então, lá na comunidade de Sanga Funda, esse é o material que a gente ganhou através de uma intervenção do Estado e do nosso deputado Alceu Moreira e do Luciano, para que esse material venha para a Terra de Areia, esse frisado, através da CCR, uma parceria com a CCR, e os municípios de Itati e Três Coquilhas, que foram mais prejudicados, eles receberam esse material antes. E é importante frisar também que esse material se torna melhor e mais econômico. Porque uma caçamba da base que a gente bota na rua, ela custa posta, a gente com uma conversa com o servidor, em torno de R$1.000 até R$1.100, dependendo do local que vai botar. E esse material fresado, que a gente só tem o custo do combustível, a caçamba custa em torno de R$200. Então o município está fazendo a economia, apresentando um serviço melhor para a comunidade, que vai durar muito mais, porque aquele material, depois de compactado, ele vai apresentar maior durabilidade, né? Então, começou por a Sanga Funda, devido a nós temos que arrumar aquela estrada, porque os caminhões carregados têm que passar por lá, vai chegar nas comunidades como Arroio Bonito, as outras localidades da Sanga Funda, Boa Vista, Olaria e Serraria. Esse material ficou destinado às localidades do interior, que assim que foi cadastrado, foi as localidades onde foram mais atingidas pelos intempéries. Então, esse material vai para lá, é um material de excelente qualidade. Acredito que, se o tempo nos ajudar, a gente vai conseguir entregar essa política pública o mais rápido possível. A gente sabe que, e eu sempre falo, desde o meu primeiro dia aqui nessa tribuna, que o bem público, que todo mundo usa todo dia, é a estrada. E o município tem por obrigação garantir o acesso e a melhor traficabilidade aos seus cidadãos. É uma política pública importante, assim como a política pública da saúde e a educação. Porque se o município peca nessas três coisas importantíssimas, lá na frente a gente vai ter um resultado, que são as críticas, e também não vai ter um melhor desenvolvimento para a nossa terra de areia. Então, acredito que as coisas estão andando. Sei que, de repente, poderiam andar mais rápido, né, senhor presidente, mas a demanda é bastante e as coisas vão acontecer conforme o tempo do executivo. Porque a gente sabe, né, Mara, a gente às vezes quer que as coisas sejam para ontem e para a prefeitura não tem nada para ontem. Tem um processo moroso que às vezes atravessa muito tempo para acontecer. Já recebi críticas e críticas até, eu vou dizer, coerentes a respeito das 6 salas, que a gente vai atravessar quase 12 anos de obra e não conseguimos entregar ainda. Porque o que acontece? Vai essa obra lá, autoriza o Ministério demora muito tempo para pagar os empreiteiros. Os empreiteiros, a gente enfrentou pandemia, enfrentou um monte de situações, eles não conseguiram entregar porque eles passam um período aí de 90 a 120 dias tocando a obra e depois o Ministério vai avalizar aonde que uma época tinha 5 engenheiros que trabalhavam em Brasília para avalizar todos os projetos do Brasil. Então, para uma área tem tantas pessoas e para outras áreas importantíssimas tem poucas. Então, às vezes não está na mão do prefeito, dos vereadores, essa agilidade. Sim, porque o recurso vindo federal, o recurso vindo estadual, tem toda uma burocracia para obedecer. E nesse meio tempo ainda a gente teve uma troca da lei da licitação, né, onde o município que teve que fazer toda essa adaptação. Mas, na medida do possível, estamos atendendo a nossa comunidade com pavimentação, com obras, com revitalização. Então, era isso que eu tinha para expressar, senhor presidente. Boa noite a todos.
Obrigado, vereador Lucas. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos. A palavra está com o vereador Júlio por 10 minutos.
Novamente, boa noite a todos. Escutando o vereador Pedro e o vereador Lucas falar da felicidade, né, o vereador Pedro, eu infelizmente não consegui ter essas felicidades tão rápidas assim, né, porque são recursos de emendas. Lá atrás, quando consegui aquele recurso para o bairro Ferraria, acho que tivemos que esperar ali praticamente 3 anos para poder executar uma obra, um pouco pelo processo burocrático, outro pela pandemia e outro não sei porquê. Novamente, estamos com recurso, né, no gabinete da secretária ou no gabinete do prefeito, esperando também que seja feito o calçamento daquela rua da Olaria, uma rua que estamos pedindo agora para ser ensaibrada novamente. E a gente sabe que vai lá, vai ensaibrar, vai dar problema para as pessoas, porque acaba crescendo o nível da rua e automaticamente alagando os terrenos das pessoas ou dando algum outro tipo de problema. A gente sabe que a pavimentação, uma vez feita, ela demora muito mais tempo a dar problema. Então, por isso, a nossa cobrança, o senhor ainda falou, ainda há pouco, da questão de agilidade que nós temos aqui na casa. Hoje à tarde ainda, nós já tínhamos conversado sobre isso, de não parar uma exceção para resolver esse tipo de situação, e a gente acaba sempre cedendo. Realmente, nós gostaríamos que a secretaria que toca esses projetos, que toca esses recursos, olhasse também para os nossos projetos, para os nossos recursos, da mesma forma que a gente olha para quando chegam esses projetos para a gente aprovar de forma rápida. É esse o pedido, né, é isso que a gente tem que cobrar. Eu não estou aqui pedindo para calçar uma rua para mim, não estou aqui pedindo para calçar uma rua para ninguém da minha família, para o município de Terra de Areia, uma rua que vai ficar para sempre no bairro, calçada, vai amenizar os problemas não só do município, como das pessoas que transitam lá. Eu tenho aqui mais um recurso, que eu já falei em outra oportunidade, que eu recebi esse ano do deputado Afonso Ram, R$150 mil. Também gostaria de conversar com o prefeito para a gente acordar onde vai ser usado esse recurso. É R$150 mil para obra e infraestrutura, né? Temos aí algumas coisas interessantes para propor, mas o certo é que não adianta nós correr atrás de emenda e elas levarem 3-4 anos para ser feito a obra, porque a gente sabe que cada etapa que ela passa ali, ela vai desvalorizando, né? A gente sabe que a cada ano ou a cada mês que passa, aumenta um pouquinho o custo do material, aumenta o custo do combustível e, consequentemente, a emenda, que era já um valor baixo, acaba ficando menor ainda. Então, a gente pede encarecidamente que possam, né, que as secretarias competentes possam dar uma olhada com mais carinho nessas emendas. A gente sabe que vem aí já período eleitoral. Não estou pedindo aqui para fazer politicagem nenhuma, estou aqui pedindo para fazer obra onde o recurso já está, não em período eleitoral, já está há muito tempo na casa, já está há muito tempo nas mãos da prefeitura. Então, a gente pede aí que eles possam nos ajudar. O senhor ainda falou também a respeito da, que também foi cobrado pelos os motoristas, né? Eu acabei não sendo cobrado por eles, mas passei ali, aqui na General Osório, e vi o problema. Já conversamos numa oportunidade para tentar mudar o roteiro dos ônibus, né? Porque levava problema para alguns moradores, não tivemos esse acordo. Então, pedimos que realmente possa ser feito. E junto com isso, que lá atrás, o vereador Lucas, tinha sido comentado aqui que junto com aquelas licitações dos 10 milhões, estavam sendo licitadas a reforma desse calçamento da General Osório também, que é uma coisa que já está né, perpetuando aí por algum tempo, também a gente possa cobrar que isso seja feito, porque vai deixando o município feio, vai deixando ruim de transitar, e que bom que a gente está aqui cobrando calçamento, vereador Lucas, não é ensaibramento, porque eu acho que não só nós, vereadores, como todos os prefeitos que passam pelo nosso município, eles têm que fazer o melhor, e o melhor realmente é calçar, o melhor realmente é ter uma saúde de qualidade, é ter uma educação de qualidade. É para isso que a comunidade nos coloca aqui, para a gente cobrar e fiscalizar, e colocam o prefeito e o vice-prefeito, secretário, lá para fazer um bom trabalho para nós, para a nossa comunidade e para todos os nossos, a nossa comunidade e para nós todos. Também esqueci aquela hora de falar sobre o seu Reinaldo também, né? Uma figura marcante nos rodeios que também partiu esse ano aí. Fica aí também o nosso carinho para a família e também a homenagem recebida também, bem merecida. Também deixar aqui os nossos sentimentos para toda a família da Dona Candinha, né, que partiu hoje. Hoje, durante o velório, a gente viu vários alunos, né, várias homenagens também para ela, várias flores, né, o tom que ela marcou para essas pessoas que tiveram aula com ela e com o professor Laércio, que a gente, até mesmo lá no cemitério, via as pessoas contando os casos dele, que ele parava às vezes a aula e ia contar os casos, né, para as pessoas, o que acontecia lá atrás. Figura marcante também no nosso município e também merecida homenagem para a Dona Candinha. A gente vai fazer aí na sequência um voto de pesar, né, e passar para a família. Muito obrigado, senhor presidente. Uma ótima semana a todos e boa noite.
Obrigado, vereador Júlio. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos. A palavra está com o vereador Diogo Souza por 10 minutos.
Presidente Pedro, nobres colegas vereadores, mesa diretora, população que nos assiste aqui na Câmara de Vereadores e todos que estão nos assistindo e nos ouvindo através da live na Rádio Tom, boa noite a todos. Primeiro, gostaria de parabenizar toda a patronagem do CTG Porteira do Litoral, no nome do patrão Arno Bonho. Parabenizo toda a patronagem, todas as pessoas que ajudaram a fazer aquele belíssimo evento, juntamente com todos os patrocinadores. Parabenizar a Prefeitura Municipal por todo o apoio que deu, né, aquela entidade também para fazer aquele belíssimo evento. Nós tínhamos algumas dúvidas com relação a fazer ou não, né, por tudo que a gente passou aqui no estado do Rio Grande do Sul, mas nós temos que seguir as nossas vidas, muitas pessoas dependem daquele evento, e foi um belíssimo evento. Parabéns a todos os envolvidos. E também, né, deixar também o meu sentimento a todas as pessoas homenageadas, a todos os falecidos que foram homenageados lá na abertura, né, naquele sábado, no CTG. E também deixar aí um voto de pesar para a Candinha, professora deste município, que nos deixou, né, este final de semana. Pessoas que passaram, que deixaram as suas marcas e que serão eternamente lembradas pelo município. Só concluindo rapidamente algumas coisas que foram ditas aqui, né, sobre o que foi debatido, né? A gente sempre tem, e a gente sempre teve neste governo, governo Aloysio e seu Oswaldo, o intuito de fazer o melhor para os nossos munícipes. Isso foi desde a primeira eleição, lá no ano de 2016, assumindo em 2017, e foi uma bandeira que o prefeito levantou, e até hoje ela está erguida, com relação a não ver cor de bandeira para quando se faz a melhoria para a nossa população. E isso ele tem feito e continua fazendo. Independente de situação, oposição, se uma pessoa tem vota no partido A ou B, quando é feita uma melhoria, é feito para todos. Porque todos nós usamos e todos nós usufruímos do bem público. Nós, como vereadores eleitos pelo povo, nós temos o dever de cobrar. cobrar melhorias, algumas coisas que não estão corretas. A gente tem este dever, e não é um direito, é um dever de vereador, né? E isso nós conseguimos fazer, estamos fazendo e faremos aí até o final dos nossos mandatos. O que me deixa um pouco preocupado, né? E quando se diz assim uma preocupação, é sobre algumas ilações que são feitas, né? Muitas vezes no microfone de uma tribuna, ilações que são feitas de que pessoas não querem fazer algo para prejudicar alguém. Ou, muitas vezes, para prejudicar e não deixar o outro crescer. Acredito que se o nosso governo quisesse prejudicar alguém ou não fazer algo, porque não vota, não tem uma cor de bandeira igual a nossa, nós não teríamos feito inúmeras coisas que a oposição pede. Muitas vezes até secretários sendo elogiados aqui nessa tribuna, porque atendem aos chamados e aos pleitos da oposição. A prefeitura não teria executado pavimentação na serraria e até, vereador Lelo, divulgando o deputado e o vereador que trouxe essa emenda para a serraria. Qual situação e qual prefeito a gente viu isso no nosso município? Até prefeito, que quando veio uma patrulha agrícola da oposição, lá em meados do ano 2010, por aí, o prefeito deixou a patrulha agrícola apodrecer numa sala e não usou para não dar mérito nenhum a ninguém. Esse não é o nosso feitio de fazer política. Se até hoje não aconteceu, nós temos que cobrar sim. E está certo quem cobra. E vamos continuar cobrando. Agora, não coloque, por favor, ilações de que não está sendo feito de propósito para prejudicar uma pessoa. Quando se parte para esse assunto, aí começa a se tornar perigoso. Porque muitas vezes não se tem prova disso. E quando se joga isso ao vento, muitas vezes até perde a credibilidade. Porque nós, como vereadores, nós vamos querer cobrar depois. Por que que não foi feito? E mostre o porquê que não foi feito, se está sendo feito já há algum tempo. Temos que saber o porquê, mas se tem prova de que não está sendo feito para prejudicar, mostre. É muito complexo essa situação de que quer me prejudicar. É muito perigoso essas relações. Nós, como vereadores, nós temos que cobrar por que não está sendo feito. Mas nós nunca podemos falar coisas que nós não sabemos ou que nós achamos para me prejudicar. Tenho certeza absoluta que se não houve ou não aconteceu ainda, não foi por causa disso. Porque este governo já fez bastante, não olhando cor de bandeira. E muitas coisas foram feitas. E muitas pessoas se beneficiaram porque este governo entregou e executou. Muitas pessoas estão aqui sentadas porque nós executamos obras. Então, só para finalizar, senhor presidente, vamos ter cuidado com o que a gente fala aqui, porque muitas vezes isso pode ser cobrado lá na frente. Muito obrigado, senhor presidente.
Perfeito, muito boa colocação, vereador Diogo, sobre este governo. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos. Bom, nenhum vereador mais querendo fazer uso da palavra, declaro encerrada a presente sessão ordinária e convido a todos para estarem presentes na próxima sessão ordinária que se realizará no dia 17 de junho de 2024. Uma boa noite a todos.